dois caças americanos e outras três aeronaves durante um ataque com mísseis e drones contra a base americana de Al-Arzak, na Jordânia. Segundo o jornal The New York Times, o ataque à Jordânia danificou vários helicópteros das Forças Armadas dos Estados Unidos, incluindo modelos de combate como os Black Hawks. Desde o início da guerra, 16 militares dos Estados Unidos foram mortos, mais de 430 ficaram feridos. E aí vai ganhar um novo ponto turístico em homenagem à uva Niágara Rosada de Jundiaí, um dos maiores símbolos da identidade, da cultura e da tradição agrícola de Jundiaí. A prefeitura instalará um movimento no canteiro central da Avenida Jundiaí, em frente ao Parque da Uva, criando um espaço de visitação que valoriza a história da viticultura da imigração italiana e das famílias produtoras que ajudaram a construir a fama da cidade como terra da uva. O principal destaque será um grande tonel de madeira, doado pela empresa Cerezer, que abrigará uma exposição permanente sobre a trajetória da uva Niágara Rosada de Jundiaí, reconhecida com indicação geográfica além da história da produção vitivinícola do município e da tradicional Festa da Uva, um dos principais eventos do calendário turístico de Jundiaí. O espaço também contará com novo paisagismo, iluminação, rampa de acessibilidade e um letreiro turístico, tornando-se mais uma opção de lazer, cultura e visitação para moradores e turistas. As esferas que estavam na Avenida Jundiaí foram transferidas para o Parque da Cidade. Pelo menos 6 pessoas morreram e outras 21 ficaram feridas após 2 terremotos atingirem o Peru na noite de sábado, dia 18. A informação foi divulgada neste domingo, dia 19. Dezenas de residências ficaram destruídas ou tiveram sua infraestrutura danificada nas áreas afetadas, informou neste domingo o chefe da Defesa Civil. Mais cedo, o governo peruano informou que mobilizou mais de 300 agentes para atuar nas áreas atingidas. Os tremores de magnitude 5,1 e 3,7 ocorreram na noite de sábado na província de Chupaca, no distrito de Junín, cerca de 300 quilômetros a leste de Lima, informou o Centro Sismológico Nacional, por meio de uma mensagem no X. O primeiro terremoto teve profundidade de 24 quilômetros e o segundo de 18 quilômetros, precisou o Centro Sismológico. Mais de 250 policiais e mais de 50 bombeiros, além de 10 viaturas, participaram das operações de busca, resgate e assistência à população. De acordo com o Ministério do Interior, as equipes seguem realizando remoção de escombros, evacuação de moradores, atendimento pré-hospitalar e apoio às comunidades afetadas. O chefe do INDECE, Luiz Vasquez, informou que 48 casas foram destruídas e outras 18 sofreram danos estruturais, deixando cerca de 300 pessoas afetadas. Segundo ele, as famílias estão recebendo barracas para se abrigar, já que muitas das moradias na província de Chupaca são de construção simples. Vasquez afirmou ainda que equipes de emergência e bombeiros chegaram às áreas atingidas durante a madrugada para remover os escombros. As autoridades não descartam a possibilidade de haver outras vítimas.
7:11 na cidade, Brasil precisa avaliar riscos de reação ao tarifaço dos Estados Unidos. O repórter é Iveson Gomes.
O tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil aumentou a pressão para que o governo brasileiro adote uma resposta comercial. Entre as possibilidades está o uso da lei da reciprocidade econômica, que permite ao país aplicar medidas contra nações que prejudiquem produtos, empresas ou interesses brasileiros. Quem explica como essa lei pode ser aplicada é o economista Daniel Arruda.
Ele pode retaliar por meio de tarifas, com o objetivo de atingir os setores estratégicos da economia americana. Uma outra situação que eu acredito que vai ser mais plausível para esse momento, ações multilaterais no âmbito da Organização Mundial do Comércio, visando contestar, visando expor o governo americano. Só que como o governo Trump cada vez mais tem demonstrado o seu desrespeito ao multilateralismo, ao direito internacional, ao direito comunitário, essas medidas não vão ter grande eco. E uma terceira medida que o governo brasileiro pode utilizar no bojo da lei de reciprocidade é a revisão de isenções comerciais. Ou seja, o país pode rever acordos bilaterais que beneficiem a economia americana.
Para o economista, uma guerra comercial acaba prejudicando todos os países envolvidos.
Não tem como um país aplicar uma sanção e não ter uma outra reação por parte da outra nação. E o que nós vamos observar? Um jogo onde ninguém ganha, porque todas as nações vão ter diminuído os seus níveis de bem-estar, vão aumentar o preço das suas importações. Isso pode, dependendo da forma como isso se alastrar, também cada vez mais impactar nos níveis de emprego e geração de renda.
Daniel Arruda complementa que o país precisa agir para manter sua imagem de soberania forte internacionalmente.
Não fazer nada é a pior alternativa que o governo brasileiro tem neste momento. O governo brasileiro não fazendo nada, ele se coloca no cenário internacional como um anão diplomático, como um país que aceita de maneira subserviente todas as medidas imperialistas e colonialistas do governo norte-americano, que lamentavelmente tem desrespeitado os tratados internacionais, tem desrespeitado o multilateralismo e tem feito cada vez mais conflitos que podem cada vez mais ter efeitos deletérios no âmbito do comércio internacional, no âmbito da diplomacia e da civilidade entre as nações.
A lei da reciprocidade determina que qualquer contramedida seja proporcional ao prejuízo causado e considere os impactos sobre a economia brasileira. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Ivison Gomes.
7h14 na cidade.
A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro descartou a possibilidade de integrar a chapa do ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema, como candidata a vice-presidente nas eleições de 2026. Em resposta via redes sociais, Michele Bolsonaro rebateu as declarações de Zema, que havia cogitado o seu nome por ela ser ficha limpa. A ex-primeira-dama afirmou que a proposta não pode sequer ser cogitada, lembrando que o PL, seu partido, participará da disputa com outro pré-candidato, seu enteado e senador Flávio Bolsonaro. Michele esclareceu que ainda não definiu se será candidata a algum cargo em 2026, inclusive ao Senado. Ela enfatizou que sua grande prioridade no momento atual é cuidar do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele cumpre prisão domiciliar humanitária em decorrência de diversas comorbidades que afetam desde o sistema digestivo até o sistema nervoso. A Defesa Civil do Estado de São Paulo divulgou alerta para risco elevado de incêndios e queimadas nas regiões central, oeste e leste do estado. Segundo os dados divulgados, toda a área a partir de Piracicaba está em alerta até quarta-feira, dia 21, com a região norte entre Barretos e Araçatuba em situação de risco extremo no dia 21. A região segue em situação de seca moderada ou leve desde fevereiro de 2024, segundo o monitor das secas da Agência Nacional de Águas. A pior situação ocorreu em 2024, quando a região norte paulista teve registro de queimadas extensas na região de lavouras de cana-de-açúcar. Na ocasião, Também esteve presente o fenômeno meteorológico El Niño, com menos intensidade do que a esperada para esse ano. No ano anterior, foram registrados incêndios em parques estaduais e regiões de áreas de proteção ambiental, mas um plano robusto de prevenção e combate a incêndios florestais impediu impactos maiores nos últimos anos. O abastecimento urbano também preocupa. Nos últimos 10 anos, as cidades do interior têm enfrentado dificuldades nos períodos mais secos, recorrendo a rodízios e a obras de captação alternativa. Municípios como Itu, Bauru, Campinas e Ribeirão Preto registraram longos períodos de estresse nos sistemas de saneamento. A região metropolitana da capital também tem assistido meses seguidos de torneiras secas nas madrugadas, enquanto passou a captar água cada vez mais longe, na bacia do Rio Paraíba do Sul, desde janeiro deste ano.
7h17 na cidade, vou falar do Desenrola Brasil, veja como negociar dívidas com segurança. A repórter é Karina Chagas.
O novo Desenrola Brasil está no ar. O programa foi lançado pelo governo federal em parceria com os bancos para ajudar o brasileiro a renegociar dívidas e sair da inadimplência. Ele oferece descontos e condições especiais de pagamento para dívidas contraídas até 31 de janeiro de 2026 e que tenham entre 90 dias e 2 anos de atraso. Entram nessa lista dívidas como cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal, por exemplo. Para aproveitar essa oportunidade, a Mauri Oliva, diretor executivo de Sustentabilidade, Cidadania Financeira, Relações com o Consumidor e Autorregulação na Febraban, traz algumas dicas de como se organizar antes de negociar.
O novo Desenrola Brasil é uma oportunidade para o consumidor que possui dívidas em atraso negociar com condições especiais. Mas antes de negociar, é preciso se organizar. Primeiro de tudo, liste todas as suas dívidas. Anote os valores, taxas de juros, prazos e as instituições a qual você deve. Depois, priorize as dívidas mais caras, como o rotativo do cartão de crédito e o cheque especial, que estão no novo Desenrola. São as que têm juros mais altos e por isso devem ser tratadas primeiro. E antes de fechar qualquer acordo, verifique se a parcela cabe no seu orçamento. Além disso, vale revisar as despesas do mês para entender onde é possível enxugar gastos, economizar e ganhar fôlego para quitar as dívidas. E na hora da negociação, não tenha receio de tirar as dúvidas e pensar com calma. O importante é que o acordo seja sustentável para você.
Quem está tentando renegociar as dívidas também precisa redobrar a atenção contra possíveis golpes, alerta o especialista.
Golpistas têm usado o nome do novo Desenrola para tentar capturar dados pessoais ou tirar dinheiro das pessoas interessadas em negociar as dívidas. Por isso, sempre busque os canais oficiais do seu banco para renegociar. E não clique em links recebidos pelo WhatsApp, redes sociais, SMS ou até pelo e-mail. E nunca compartilhe seus dados pessoais e suas senhas. Também desconfie dos pedidos de pagamento antecipado para ter um desconto maior. O novo Desenrola possui regras definidas para renegociação. Fique atento para não cair em golpes.
Vale lembrar que para aproveitar as condições especiais, quem renegociar no novo Desenrola Brasil terá o CPF bloqueado em casas de apostas por 12 meses. O objetivo é evitar que as pessoas continuem se endividando por causa de apostas online. Locução e produção, Karina Chagas. Edição de áudio, Mário Melo.
7h20.
Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega Sena sorteadas no domingo, dia 19, em São Paulo. O concurso 3.033 teve os seguintes números sorteados: 18, 21, 23, 43, 55 e 58. 18, 21, 23, 43, 55 e 58. O prêmio ficou acumulado e poderá pagar R$42 milhões no próximo sorteio, terça-feira, dia 21. Os 5 acertos tiveram 34 apostas ganhadoras, com prêmio de R$59.283,30 para cada um. Já os 4 acertos registraram 2.901 apostas vencedoras, que receberão cada uma R$1.145,28. Comissão Espanhola de Investigação de Acidentes e Incidentes da Aviação Civil iniciou uma investigação sobre o grave incidente no qual um Airbus A321XLR da Iberia e um Boeing 787-9 da Air Europa se encontraram em rota de colisão direta, enquanto sobrevoavam a mesma aerovia e a mesma altitude sobre o Oceano Atlântico, informa Aviation El Día. O incidente obrigou ambas as tripulações a executar manobras evasivas coordenadas para evitar uma colisão em pleno ar. Segundo informações preliminares fornecidas pela agência, o incidente ocorreu durante a noite de 10 de julho no espaço aéreo oceânico correspondente à região superior de informação das Ilhas Canárias. O ponto de conflito localizava-se na aerovia N-857, aproximadamente 70 milhas náuticas da costa do território do Saara Ocidental, especificamente entre os pontos de reporte aéreo Etiba e Bipeti. As aeronaves envolvidas no incidente de perda de separação foram totalmente identificadas pela autoridade investigadora. Iberius Airbus A321XLR, matrícula EC-OLE, que voava em direção nordeste. Boeing 787-9 da Air Europa, matrícula EC-NBM, que seguia para a direção oposta sentido sul. No momento do encontro, ambos os aviões comerciais estavam a uma altitude de cruzeiro de 36 mil pés, FL-360. A agência confirmou que ambas as aeronaves comerciais estavam em rumos conflitantes, na mesma altitude, dentro dessa aerovia, embora a comissão de investigação ainda não tenha detalhado a origem da falha operacional ou de controle de tráfego aéreo que levou à convergência das trajetórias. Desde sexta-feira, dia 17, diversas cidades do Rio Grande do Sul estão em estado de alerta para tempestades com queda de granizo e rajadas de vento intensas que passaram dos 90 quilômetros por hora, segundo boletins da Defesa Civil do Estado. A região já estava sob previsão de uma sequência de temporais, um cenário que reflete a influência do El Niño, somada à combinação de uma área de baixa pressão, uma frente fria e o transporte de umidade favorecido pelo próprio fenômeno. No sábado, dia 18, as rajadas de vento chegaram a 97 km por hora em Santa Vitória do Palmar, seguidos de Aceguá, com rajadas de até 82 km por hora. Erval, 78,8 km por hora. E Santa Maria, com ventos de 70 km por hora. Neste domingo, a velocidade dos ventos reduziu em todas as cidades. Ainda segundo informações da Defesa Civil, 10 pessoas estão desalojadas nas cidades de Cerro Branco 2, Alegrete 5 e São Borja 3. Mais de 20 cidades reportaram danos que incluem quedas de telhados e árvores, além de desabastecimento de energia elétrica e água.
7h25 aqui na cidade. Vamos chamar agora o correspondente econômico da Rádio Cidade, que também é nosso consultor aqui, professor Mariland Rick.
As eleições no Brasil têm características especiais. A mentira é praxe. Vamos a algumas recomendações que aqueles políticos que trabalham como atores dariam. Primeiro, se você não for candidato, aliás, se você não é candidato e por enquanto está preocupado só com vacinas, com tarifaço, diga isso. E as pesquisas não indicarem você como vencedor, diga que elas estão erradas. Se as pesquisas disserem que você vai ganhar, elogie as pesquisas. Se houver pandemia, procure dizer que quer salvar vidas. Se você for senador, procure inventar uma CPI para aparecer. Diga o mais que puder que você quer mudar o país. E se você for pastor, procure transformar fiéis em eleitores. Destaque que você vai ajudar os pobres, mas que o governo não vai aumentar gastos. Repita chavões: o petróleo é nosso, Deus é brasileiro, país do futuro, independência ou morte. Invente um slogan tipo Lula lá, caçador de marajás, pai dos pobres. Se você estiver em sindicatos, defenda aumento de salários. Se você estiver na Fiesp, defenda aumento de lucros. Se você estiver entre banqueiros, defenda aumento de juros. Prometa reforma tributária, defesa do trabalhador, aumento do salário mínimo. É sempre bom prometer isso em campanha. Se você estiver entre os eleitores de esquerda, diga que você é de esquerda. Se você estiver entre os de direita, diga que você é de direita. Se você estiver entre preiteiros de construção civil, tanto faz. Que vai haver reforma administrativa que preste, diga isso. Diga que vai aumentar o poder aquisitivo do salário mínimo. Se você estiver bêbado, não tem problema. Candidato pode ser bêbado, só eleitor que não pode votar bêbado. Marilande Rigg, Rádio Cidade.
7h28, nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já para falar de esportes.
Ação e Informação, primeira edição.
Só até segunda. Azeite Olive Extra Virgem Vidro 500ml, 26,90. Óleo de soja Vila Velha 900ml, 6,45. No Clube 5,75. Cerveja Amstel Lager Lata 350ml, 3,35. Detergente em pó Omo Caixa 2,2 kg, 28,90. Ofertas válidas até segunda para Sorocaba e Jundiaí.
Dalci faz toda a diferença.
Ação e Informação, primeira edição.
7h28 aqui na cidade.
A Rússia realizou na madrugada deste domingo o maior ataque com mísseis balísticos desde o início da guerra em larga escala contra a Ucrânia, segundo autoridades de Kiev. A capital ucraniana voltou a ser o principal alvo da ofensiva, que provocou mortes, feridos, incêndios e destruição em diferentes regiões da cidade. De acordo com o ministro interino das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, Moscou disparou cerca de 40 mísseis balísticos durante a operação, número inédito desde o começo da invasão russa em fevereiro de 2022. Segundo a Força Aérea da Ucrânia, a Rússia lançou 41 mísseis durante a noite. As defesas aéreas conseguiram destruir 18 deles antes que atingissem seus alvos.
Agora 7h30 aqui na cidade.
Esporte.
Pra falar de esporte, está chegando ele, Afonso Pereira. Alô, Afonso, bom dia.
Bom dia, Edmilson Oliveira. Bom dia, meus amigos esportistas de Jundiaí, de São Paulo e do Brasil. Em duelo dominado pela Espanha, a Fúria se sagrou bicampeã mundial neste domingo no Metlin Stadium em Nova Jersey, com o gol decisivo de Ferran Torres no segundo tempo da prorrogação. Os espanhóis venceram a Argentina por 1-0 para levantar a taça da Copa do Mundo de 2026. O duelo pôde marcar o último jogo de Lionel Messi, camisa 10 da Argentina em Copa do Mundo. Apesar de possível despedida, o craque passou em branco na partida, que teve 20 finalizações da Espanha contra apenas 2 da Albiceleste. Com a vitória sobre a Argentina, a Espanha se junta a Uruguai e França com as únicas 3 seleções bicampeãs do mundo. Já a Albiceleste levantou a icônica taça da Copa em 3 ocasiões, 78, 86 e 2022. O Esporte Clube Corinthians Paulista recebeu mais um transfer ban que o impede de registrar jogadores por 6 meses. A punição foi aplicada em razão do atraso do pagamento de uma das parcelas do acordo firmado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF. A quinta parcela que venceu na última sexta-feira tem o valor de aproximadamente 8 milhões. A diretoria não estipula prazo para quitar a pendência. A punição tem efeito imediato e é ao terceiro transfer ban imposto ao Corinthians em um intervalo de 2 meses. O primeiro ocorreu por causa da dívida com a Filadélfia, União dos Estados Unidos, referente à contratação do volante José Martinez em 2024. Já o segundo veio na semana passada pelo não pagamento de uma multa disciplinar de US$ 225 mil, cerca de R$ 1.151 na cotação atual. O São Paulo treinou neste domingo no CT da Barra Funda de olho no jogo contra o Atlético na quarta-feira, 21 horas e 30 minutos, em Bragança Paulista pelo Campeonato Brasileiro. A principal novidade da atividade foi o zagueiro Sabino, recuperado de lesão na região posterior da coxa direita. Sabino treinou com os companheiros. O defensor está à disposição para enfrentar o Atlético na quarta-feira. Os jogadores, depois do trabalho de aquecimento, fizeram um treino de posse de bola e de pressão pós-perda. Depois passaram por treinamentos individualizados de cruzamentos e finalizações. O São Paulo disputou 6 jogos-treino no período sem competições por causa da Copa do Mundo. Empatou com o Grêmio Mauaense, Red Bull Bragantino e Juventus e venceu Ferroviária, Santo André e Primavera. Com Neymar ao lado dos companheiros, o Santos focou no trabalho físico na manhã deste domingo em atividade no CT Rei Pelé, na véspera de encarar a Universidade Central da Venezuela em Valência. Pelo jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana, a equipe deu ênfase à preparação física. Cuca terá apenas o treino desta segunda-feira em solo venezuelano para definir a equipe que abre o confronto. A delegação santista viaja pela manhã para a Venezuela e retorna depois da partida. Neymar é tratado como dúvida, mas deve ser preservado diante da programação de treinos encarada após o retorno na Copa do Mundo. O camisa 10 pode atuar no confronto de sábado, 18 horas e 30 minutos, contra a Chapecoense na Vila Belmiro pelo Brasileirão. O Palmeiras treinou na manhã deste domingo na Academia de Futebol, seguindo a preparação para a volta aos campeonatos brasileiro e continental após a Copa do Mundo. Carlos Miguel e Vitor Roque participaram da atividade com o grupo, enquanto Felipe Anderson fez a atividade separada. O meio-atacante está em processo de controle de carga depois de participar dos jogos-treinos do Palmeiras na intertemporada. Ele até ficou no campo, mas foi acompanhado dos profissionais do Núcleo de Saúde e Performance. Carlos Miguel também passava pelo controle de carga e voltou a treinar sem restrições na manhã de ontem. Vitor Roque, em transição, seguiu a rotina dos treinos com o restante do elenco. O atacante está sendo preparado para voltar aos gramados após recuperação da cirurgia no tornozelo. Ele até participou do jogo treino contra o União São João na última quinta-feira na Academia de Futebol. A equipe volta a treinar hoje. O retorno aos gramados está marcado para a próxima quarta-feira, às 18 horas, 19 horas e 30 minutos, em jogo contra o Curitiba. A partida será disputada no Couto Pereira e é válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Federação Francesa de Futebol confirmou a saída de Deschamps do comando da seleção francesa neste sábado, horas após a derrota por 6-4 para a Inglaterra, na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026. O treinador de 57 anos deixa o cargo após 14 anos à frente das Blues. Em comunicado oficial, a entidade agradeceu o trabalho de Deschamps e destacou a trajetória do treinador, que encerra 25 anos de dedicação à seleção francesa, como jogador e posteriormente como técnico. Esportes em Ação, a Rádio Cidade no seu coração. Muito bom dia.
Muito bom dia, Afonso. Obrigado pela participação aqui no Ação em Informação.
Ação em Informação, primeira edição.
Teatro GT traz ao Teatro Politeama a peça O Figurante, com o ator Matheus Solano.
Minha amiga, meu amigo jundiaiense, aqui é o ator Matheus Solano e já estou de volta aí em Jundiaí com o meu espetáculo solo, a comédia O Figurante, um espetáculo divertido que vai fazer você refletir se é figurante ou protagonista na sua própria vida. Vem, vai ser no dia 24 de julho aí em Jundiaí.
Matheus Solano em O Figurante, dia 24 de julho, sexta-feira, às 21 horas, no Teatro Politeama. Garanta seu ingresso em simpla.com.br. Realização Teatro GT.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram. Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Economia. Um oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Acesse recap.org.br.
O dólar comercial foi cotado na sexta-feira R$ 5,11, uma alta de 0,25%. O euro foi cotado a R$ 5,85, uma alta de 0,27%. Bolsa de Valores de São Paulo fechou o pregão de sexta-feira em baixa de 0,06%, operando a 173.714 pontos. Poupança com aniversário hoje rende 0,67%.
Economia. Um oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Acesse recap.org.br.
Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Sua visão merece o melhor tratamento. A Fotoótica e Relojoaria Hortolândia oferece a melhor qualidade de produtos e atendimento. Óculos de grau e de sol, várias marcas e modelos, lentes com certificado e especializada Varilux, câmeras, relógios, semijoias e revelação digital na hora. Fotoótica e Relojoaria Hortolândia, Rua Itirapina, 1225, na Vila Hortolândia. WhatsApp 11 99655-7907. Nas redes sociais, Fotoótica e Relojoaria Hortolândia.
Rádio Cidade.
Ação e Informação, primeira edição.
Acertando com a cidade, 7:40. A Eve Air Mobility oficiou o nome de seu carro voador, aeronave elétrica de pouso e decolagem vertical, que se chamará Eve 100. A designação havia sido revelada pela ANAC em um documento anos atrás, mas nunca usada pela empresa. A subsidiária da Embraer anunciou o nome em meio a uma série de novidades do Farnborough International Air Show, incluindo avanços da campanha de certificação e cartas de intenção para até 46 aeronaves. O anúncio mais relevante veio da Agência Nacional de Aviação Civil, que publicou os requisitos propostos para a certificação de ruído do EV100. A consulta pública vai até 8 de agosto e definirá como será medida a performance acústica da aeronave durante o processo de certificação. Diferentemente de aviões e helicópteros convencionais, aeronaves e VTOL exigem padrões de certificação específicos devido aos seus sistemas de propulsão e perfis de voo distintos. As regras propostas estabelecem a metodologia e os limites de conformidade que o EV100 precisará atender antes de iniciar operações comerciais.
Agora, 7h42 aqui na cidade, a segurança pública é um dos temas mais presentes no cotidiano dos brasileiros. Mas compreender como essa estrutura funciona, como é organizada e de que forma os órgãos atuam, vai muito além de conhecer apenas aí as forças policiais. É um conjunto de políticas, instituições e ações do Estado voltadas à preservação da ordem pública, da integridade das pessoas e do patrimônio. Para que tudo isso aconteça, é necessário uma atuação coordenada entre União, Estados e municípios para prevenir e reprimir infrações penais. Os princípios objetivos são garantir estabilidade social, proteger os direitos fundamentais e reduzir os números de criminalidade. Em primeiro lugar, busca-se proteger a população para que ela possa realizar suas atividades do dia a dia sem medo. Por exemplo, de sair de casa para ir trabalhar sem receio de ser assaltada. Segundo lugar, está o combate às organizações criminosas envolvidas em crimes como lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e armas, homicídios e outros delitos violentos. Nesse contexto, a segurança pública atua por meio de operações integradas entre as polícias civil e militar, que prendem aí integrantes de facções, desarticulam esquemas criminosos e realizam outras ações de repressão ao crime. Por fim, a segurança pública também atua na proteção do patrimônio público e privado, prevenindo aí e reprimindo crimes como vandalismo, depredação, furtos, roubos e danos a estabelecimentos, monumentos e outros bens. A estrutura operacional divide-se em polícia militar, que é o patrulhamento preventivo, polícia civil, que é investigação, polícia técnico-científica, que é a perícia, e polícia penal. Polícia militar, ela é responsável pelo policiamento ostensivo e preventivo e é acionada para emergências e atua na preservação da ordem pública. Possui divisões especializadas como Rota, BAEP, Corpo de Bombeiros, ROCAM, Policiamento Ambiental e Rodoviário. A Polícia Civil funciona assim, ó: responsável pela Polícia Judiciária e Investigação Criminal. Atua após o crime acontecer, colhendo provas, ouvindo testemunhas e conduzindo inquéritos para apurar a autoria dos crimes. É dividida em departamentos como DEIC, que é o Departamento Estadual de Investigações Criminais, DENARC, Departamento Estadual de Prevenção e Repreensão ao Narcotráfico, DHPP, que é o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, DEINTER, que é o Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior, entre outros. Depois nós temos aí a Polícia Técnico-Científica. Ela realiza perícias criminais, analisando vestígios deixados em locais de crime, como impressões digitais, manchas de sangue e armas, além de exames de corpo de delito, para produzir provas materiais que auxiliem no esclarecimento dos fatos e na identificação da autoria do crime. E depois nós temos a Polícia Penal, responsável pela gestão, custódia e segurança dentro dos estabelecimentos prisionais do Estado, subordinada à Secretaria de Administração Penitenciária. Suas atribuições incluem a prevenção de fugas e motins, a escolta para audiências ou hospitais e a revista de visitantes de celas. Então, quer dizer, segurança pública é muito além do policiamento, né? Ainda de acordo com o secretário, o principal objetivo é proteger a população por meio de redução dos crimes violentos e patrimoniais, do combate ao crime organizado e da prisão de criminosos, além de fortalecer investigação, investir em tecnologia e garantir que as polícias atuem de forma cada vez mais integrada, eficiente e orientada, né, pela inteligência. Em relação às ações de prevenção, o secretário destacou que prevenir é tão importante quanto reprimir, né? Pois tem ainda a Guarda Civil Municipal, né? Embora não esteja prevista na Constituição Federal como força de segurança pública, atua na proteção ostensiva do patrimônio público, dos bens, serviços e instalações municipais. A GCM também patrulha as ruas da cidade e pode realizar abordagem de rotinas. Enfim, né? Depois nós temos aí as tecnologias, né? Tô contando pro ouvinte cidade aqui como é que funciona a segurança pública. O estado de São Paulo, por exemplo, conta aí com diversos sistemas tecnológicos que auxiliam a segurança pública. Entre elas está a Muralha Paulista, que reúne mais de 125 mil câmeras e utiliza inteligência artificial e leitura de placas de veículos para identificar carros roubados e localizar pessoas procuradas pela justiça. Outro exemplo é o Smart Sampa, uma rede municipal de monitoramento equipada com tecnologia de reconhecimento facial. E tá aí, essas são informações importantes para o nosso ouvinte cidade. 7h48 agora, excesso de confiança de motoristas pode ser um perigo nas estradas.
O excesso de confiança dos motoristas pode ser um perigo nas estradas. O Brasil está entre os países com maior risco de acidentes no trânsito. Um novo estudo global, intitulado Safety in Motion, Driving Trust in Modern Mobility, em português, Segurança em Movimento, Promovendo Confiança na Mobilidade Moderna, realizado pela Economist Enterprise em Londres, com apoio da fornecedora italiana de tecnologia de freios, Brembo, revela uma grande discrepância entre a percepção de segurança dos motoristas e a avaliação dos especialistas em segurança viária. A nossa correspondente em Roma, Gina Marques, tem mais detalhes. Olá, Gina, o que diz esse estudo?
O estudo revela que 9 em cada 10 motoristas afirmam que se sentem seguros em seus deslocamentos diários. Contudo, menos da metade dos especialistas em segurança viária compartilha essa percepção. Segundo especialistas, essa lacuna de 45 pontos percentuais entre a percepção e a realidade pode comprometer os esforços para reduzir as vítimas de acidentes de trânsito. Todos os anos, quase 1 milhão e 200 mil pessoas morrem em acidentes no mundo. O paradoxo é que a pesquisa mostra que nos países onde os motoristas se sentem mais seguros são aqueles com estradas mais perigosas. Para elaborar o relatório foram ouvidas mais de 6.100 pessoas, entre elas mais de 1.000 especialistas do setor de transportes no Brasil, China, França, Alemanha, Índia, Itália, Japão, Coreia do Sul, Reino Unido e Estados Unidos, que juntos correspondem por cerca de 75% da produção global de veículos.
E como o Brasil e países emergentes estão posicionados nesse estudo?
Nota-se que a defasagem entre a percepção e realidade é particularmente acentuada nos mercados de automóveis emergentes como o Brasil, China e Índia. Nesses países, 94% dos motoristas afirmam sentir-se seguros, apesar da taxa de mortalidade no trânsito estar em torno a 16 mortos a cada 100 mil habitantes, praticamente o dobro da média do estudo. Por outro lado, apenas 18% dos especialistas mostram confiança elevada na segurança dos sistemas de mobilidade brasileiro, chinês e indiano. Segundo Pratima Singh, responsável por esta pesquisa da Economist Enterprise, no Brasil, na China e na Índia, a confiança do público cresceu acompanhando um processo acelerado e visível de modernização, com novas estruturas, veículos mais inteligentes e tecnologias mais avançadas. Mas essa confiança evoluiu mais rapidamente do que os indicadores reais de segurança. Quando as pessoas acreditam que os sistemas são mais seguros do que realmente são, tendem a não manter o nível de atenção necessário para preservar sua segurança nas vias.
Gina, a pesquisa também detalha a percepção de segurança de diferentes grupos, né, de acordo com a renda e a faixa etária.
Sim. Motoristas de baixa renda têm quase o dobro de probabilidade de relatar baixa ou moderada confiança na segurança dos seus deslocamentos diários em comparação com pessoas de renda média e alta. Entre as gerações, os millennials, nascidos entre 1980 e 1996, são os mais confiantes, enquanto a geração Z, que são aqueles nascidos entre 1997 e 2012, e os baby boomers, aqueles que nasceram entre 1945 e 1964, demonstram maior ceticismo, ou seja, afirmam ter baixa ou moderada confiança em sua segurança no dia a dia.
Da Rádio França Internacional para a agência Rádio Web, de Paris, Luísa Ramos.
Agora são 7 horas e 53 minutos, horário oficial de Brasília. É o momento em que a Rádio Cidade Jundiaí apresenta.
Polícia.
Dois motoristas foram presos por embriaguez ao volante após sofrerem um acidente na Avenida 9 de Julho, em Jundiaí, na madrugada deste domingo. Segundo a Polícia Militar, o acidente envolveu 7 pessoas e 3 veículos. 2 vítimas tiveram ferimentos leves, enquanto as restantes saíram ilesas. Ainda conforme a corporação, ambos os motoristas apresentavam sinais nítidos de embriaguez, confirmados por meio do teste do bafômetro. Uma perícia também foi feita no local. Os suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia. Um homem foi preso temporariamente suspeito de abusar sexualmente do próprio sobrinho, menor de idade, em Jundiaí. A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Defesa da Mulher da cidade. A idade da vítima não foi divulgada pela polícia. As investigações começaram após a Polícia Civil receber uma denúncia relatando o crime. O mandado de prisão foi cumprido na terça-feira, dia 14, mas o caso só foi divulgado pelas autoridades na sexta-feira, dia 17, para não atrapalhar o andamento do inquérito. De acordo com a Polícia Civil, durante a apuração dos fatos, os investigadores descobriram que a própria criança conseguiu usar um celular para gravar em vídeo os abusos cometidos pelo familiar. Diante das evidências, a delegada responsável pediu à justiça a prisão temporária do investigado. O pedido foi aceito e o homem foi preso. Quatro mulheres foram presas em flagrante pela Guarda Municipal de Jundiaí, suspeitas de integrar uma quadrilha especializada em furtar farmácias na região. Durante a abordagem, uma das investigadas tentou oferecer um suborno de R$5.000 para que os agentes liberassem o grupo, mas a ação ilegal acabou gravada por câmeras corporais. De acordo com o boletim de ocorrência, o Centro de Operações Táticas, o COT, recebeu informações de que um veículo suspeito de envolvimento em um furto praticado em Indaiatuba estava transitando por Jundiaí. Aí, o automóvel foi localizado pelo sistema de monitoramento por câmeras na Avenida Prefeito Luiz Latorre. No veículo estavam quatro mulheres e, durante as buscas, os agentes encontraram no porta-malas uma sacola plástica preta contendo produtos farmacêuticos e cosméticos de alto valor, entre eles colírios, vitaminas e cremes dermatológicos de diversas marcas. As mulheres relataram aos guardas que possuíam uma lista com 16 estabelecimentos comerciais selecionados para a prática dos crimes. Elas também confessaram que já haviam obtido sucesso no roubo de mercadorias em 7 estabelecimentos, sendo 6 localizados na cidade de Indaiatuba e 1 em Vinhedo. Durante a abordagem, uma das mulheres aí chegou ali pros policiais e falou: escuta, eu te dou R$5.000 para liberar nós aqui, o grupo. Aí os guardas recusaram imediatamente os R$5.000 e a tentativa de suborno foi gravada por uma câmera corporal. A Guarda Civil Municipal de Indaiatuba deteve neste domingo 6 pessoas por suspeita de soltura de balão em uma área de canavial, próxima do bairro Smart City. Um balão de aproximadamente 21 metros foi apreendido. A soltura de balões é considerada crime, conforme a Lei de Crimes Ambientais. De acordo com a corporação, a Guarda Civil Municipal recebeu informações sobre pessoas que estariam soltando balões em um canavial. Ao chegarem no local apurado, os agentes visualizaram diversos veículos e se aproximaram, mas os suspeitos tentaram fugir. Foram realizados o acompanhamento e abordagem de 2 veículos. Neles foram encontrados um balão de 21 metros, 2 botijões de gás, um maçarico, além de estruturas utilizadas na montagem e soltura de balões. 5 pessoas foram detidas. Um carro em alta velocidade bateu em outro veículo na Avenida 9 de Julho, na madrugada de sexta-feira. No automóvel atingido estava um homem de 66 anos e sua mãe de 103 anos. A mulher foi levada ao hospital com ferimentos leves. De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do carro que bateu nos idosos admitiu ter passado pelo cruzamento da rua Eduardo Tomanique enquanto o semáforo estava vermelho. Testemunhas relataram que outros 2 automóveis teriam passado pela avenida segundos antes, indicando uma possível disputa de racha. O jovem, de 23 anos, apresentava sinais de embriaguez quando foi abordado por agentes da Guarda Municipal. Ele foi levado ao plantão policial, acompanhado de seu advogado. A avaliação indicou o consumo de álcool e ele deve responder pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante e participação em corrida em via pública. Um homem que estava foragido da justiça foi encontrado e preso em Jundiaí na última quinta-feira, dia 16. Os policiais militares, que realizaram a prisão do suspeito, também o acusaram de corrupção ativa por tentar subornar os agentes para não ser levado de jeito nenhum. Os antecedentes criminais do homem já o acusavam por tráfico de drogas, corrupção de menores e posse ilegal de arma de fogo. No momento da apreensão, ele apresentou um documento falso para não ser identificado. Os policiais receberam uma denúncia anônima do endereço do homem no Jardim Tamoio. Ao chegarem no local, o suspeito apresentou uma carteira de habilitação falsificada e ofereceu dinheiro aos policiais militares para que fosse liberado e esquecer o caso. Uma outra pessoa não identificada também tentou subornar os agentes por meio de uma ligação telefônica durante a ocorrência. 4 pessoas foram detidas na manhã do sábado após uma perseguição policial que terminou em acidente na Avenida Mackenzie, em Campinas. O grupo fugia da polícia militar após roubar dinheiro e joias de uma casa e fazer 3 reféns em Espírito Santo do Pinhal, interior paulista. Câmeras de monitoramento de uma rodovia registraram a fuga. O carro usado pelos suspeitos era roubado e usava a placa clonada. A partir dessa identificação, os policiais iniciaram um cerco que se estendeu do Espírito Santo do Pinhal até Campinas. A fuga acabou quando o veículo capotou no sentido bairro Centro da Avenida Mackenzie. Os 4 suspeitos foram detidos no local do acidente. Com eles, a polícia apreendeu uma arma de fogo. A ocorrência mobilizou viaturas de resgate e o helicóptero Águia. Uma adolescente procurada pela justiça foi apreendida pela Guarda Municipal de Cabreúva. A equipe fazia patrulhamento ali nas proximidades do Parque da Cidade, em Cabreúva, quando suspeitou da jovem e realizaram abordagem. Ela desacatou e ofendeu os agentes e precisou ser contida. Na delegacia foi constatado o mandado de prisão e apreensão em seu desfavor. A adolescente permaneceu à disposição da justiça. 2 homens suspeitos de tráfico de drogas foram presos pela Polícia Militar no Jardim São Camilo, em Jundiaí. De acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento, os militares avistaram os 2 suspeitos em atitude suspeita, um com uma sacola plástica e o outro com um rádio comunicador. Ao perceberem a presença da equipe policial, os homens tentaram fugir, mas foram alcançados e abordados. Com eles foi localizada uma sacola contendo drogas, R$ 326 em dinheiro, um celular e 3 rádios comunicadores. Os suspeitos admitiram participação no esquema de tráfico e ambos possuem antecedentes criminais pela prática. Um homem de 24 anos foi preso em flagrante após a morte do filho, de 6 anos, em Itapiranga, no interior do Amazonas. Segundo a Polícia Civil, o menino, identificado como Raelisson da Silva, foi atingido por uma faca que estava dentro de uma mochila usada pelo próprio pai durante um castigo no sábado. O rapaz apresentou versões diferentes sobre o ferimento. Primeiro, afirmou que a criança havia caído em cima da faca. Horas depois, aí ele pensou, falou para a polícia: eu atingi o filho com a mochila e que não se lembrava de ter guardado 2 facas dentro da mochila. A polícia pediu a conversão da prisão em flagrante preventiva. A criança chegou a ser levada para uma unidade hospitalar ali de Itapiranga, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A equipe médica acionou a polícia após identificar que o menino havia sofrido um ferimento causado por arma branca. De acordo com a Polícia Civil, o homem alegou inicialmente que o filho havia sofrido um acidente dentro de casa. Ele declarou que o menino caiu sobre a faca. Durante os trabalhos dos policiais, porém, aí o pai alterou o depoimento. Não caiu em cima da faca, não. Aí ele falou que eu decidi castigar o meu filho por desobediência e usar uma mochila para atingir ele. Comecei a bater ele com a mochila. Ainda segundo o relato apresentado pelo homem, ele esqueceu que as duas facas estavam dentro da mochila, duas facas usadas em uma pescaria no dia anterior, estavam guardadas na mochila. Ele afirmou que havia esquecido que as facas estavam